Bom dia a todos. Começar por agradecer a presença da Associação Portuguesa de Mutualidades, na pessoa da doutora Paula, só um bocadinho, isto é difícil, Roseira, Fernando Amar, Luísa Morim, Francisco Rita e Vanessa Palma. Dar apenas aqui uma pequena nota de como é que vai decorrer a nossa audição. Vou-vos dar 10 minutos iniciais para fazerem a vossa intervenção. Podem dividir pelos 5, pode falar só um, como entenderem. Para a vossa melhor orientação, está ali um cronómetro em baixo, para poderem gerir mais ou menos o tempo. Depois, a seguir, eu darei a palavra a cada grupo parlamentar individualmente, durante 5 minutos. Depois, no final, vocês estão outra vez direito a 10 minutos para poderem responder a alguma questão que os senhores deputados tiverem colocado ou poderem terminar alguma questão que tenha ficado pendente da primeira intervenção inicial. E, assim sendo, dou-vos já a palavra para os 10 minutos iniciais.
Bom dia a todos. Começo por agradecer o recebimento da APM nestas instalações da Assembleia da República. A APM é uma associação mutualista de segundo grau que representa 800 mil associados, 80% do setor mutualista em Portugal. Representamos 24 associações e temos uma cobertura geográfica em Portugal, Madeira e Açores. Fundamos-nos em 2012. Temos como objetivo promover e representar os legítimos interesses das suas filiadas junto das entidades públicas e privadas. Temos como principal foco a expansão e inovação do movimento mutualista e o reforço da sua intervenção como parceira do Estado na construção de políticas públicas de segurança social, previdência e saúde. Em cooperação com as restantes entidades da economia social, pretendemos definir um rumo comum para melhorar a performance desse setor e fortalecer o movimento mutualista, promovendo os valores da liberdade, igualdade, democracia, independência, responsabilidade e solidariedade. A maioria das associadas tem como fim principal a prestação de cuidados de saúde e bem-estar das suas clínicas médicas, que complementam os cuidados de saúde do Serviço Nacional de Saúde, servindo além das associadas e famílias, estima-se em 2 milhões de beneficiários, uma parte significativa da população, por força de convenções celebradas com o Estado e protocolo com diversas entidades. No que respeita às respostas sociais, por força dos acordos de cooperação com a Segurança Social, destinam-se à população em geral, especialmente mais carenciada. De acordo com a última conta satélite para a economia social, a APM, a Associação Portuguesa de Mutualidades, representa 90% do setor mutualista em termos económicos e financeiros. Também de acordo com a última conta satélite, somos uma organização de segundo grau que representa as instituições que mais empregam, 1.000 trabalhadores e 550 prestadores de serviço. Temos atualmente assento no Conselho Económico Social e no SNES. Eu vou passar a palavra à doutora Vanessa, que vai entrar vai explicar um bocadinho melhor o que nos traz aqui.
Feito este enquadramento inicial daquilo que é o peso da atividade das associações mutualistas que a APM representa, aquilo que gostávamos de partilhar é algumas dificuldades que, no desenvolvimento da sua atividade, estas associações mutualistas dentro da família da economia social têm. E desde logo, portanto, eu sinalizava aquelas que são legislativas, embora depois haja outras também de ordem política que gostaríamos de falar, mas, enfim, as questões legislativas que precipitaram o pedido desta Comissão Parlamentar e que eu foco aqui, que são duas. Uma que tem a ver com aquilo que é uma prática que o Código das Associações Mutualistas permite, que é a concessão de empréstimos aos associados com calcionados às reservas matemáticas daquilo que são as modalidades complementares de segurança social que as associações gerem, e também hipotecárias. E, portanto, o Código tem essa dimensão, permite fazer esse tipo de empréstimos, mas, de alguma maneira, a Lei 78 de 2021, que é da proteção aos consumidores e que, no fundo, procura criar aqui alguma transparência daquilo que são as práticas das instituições financeiras, veio limitar essa possibilidade. Portanto, o CAM, neste momento, permite que as associações mutualistas façam esses empréstimos. Por outro lado, os agentes, nem os notários, nem os advogados, ninguém faz este tipo de neste momento, já ninguém faz este tipo de empréstimos, porque, de alguma maneira, a Lei 78 de 2021 veio limitar essa possibilidade, obrigando ao registro no Banco de Portugal. Portanto, temos aqui um problema de compatibilização de leis, chamamos-lhe assim, não é? O decreto-lei do CAM e a lei 78/2021. E depois outra também, outra preocupação que recentemente se nos colocou, tem a ver com o regime jurídico das relações laborais das nossas associações. Era entendimento de todas as instituições de cúpula, quer da APM, quer da União das Mutualidades, de que a Convenção Coletiva de Trabalho da CNIS não se aplicava às relações laborais das associações mutualistas. E por isso mesmo havia uma portaria de regulamentação de trabalho em 96 que excluía expressamente as associações mutualistas do seu âmbito. E, portanto, fomos sempre considerando que não havia essa aplicação e, portanto, que as portarias de extensão não se nos aplicavam. E por isso é que nunca deduzimos oposições. Até ao momento em que, o ano passado, tínhamos uma mesa negocial constituída, que já decorria há algum tempo, aliás, estava praticamente a terminar o seu objetivo, com um contrato coletivo de trabalho, e de repente sai uma portaria de extensão que estende a Convenção Coletiva de Trabalho da CNI, da Confederação das IPSS, às associações mutualistas, e de alguma maneira acaba por... Isso traz uma certa perturbação na nossa mesa negocial, que ficou ali num impasse, porque de repente afinal havia um quadro normativo que se aplicava, e portanto gerou uma... Enfim, gerou diferentes olhares sobre a problemática. E depois ainda fomos surpreendidos posteriormente com uma portaria de extensão posterior, a 270, que sai 15 dias depois desta. Isto tudo se passa no final do ano passado, em outubro, outubro-novembro, princípio de novembro, que vem criar um quadro de exceção para as Santas Casas da Misericórdia, deixando de fora as associações mutualistas e, portanto, faz ali um regime de salvaguarda da retroatividade das cláusulas pecuniárias para as Santas Casas e esquece as outras famílias da economia social, uma clara violação do princípio da igualdade e, enfim, e com muita discriminação. Eu penso que, não sei se o Dr. Paulo Ribeiro quer dizer alguma coisa relativamente ao impacto financeiro que, além da questão jurídica e da violação do princípio da igualdade, há de facto aqui um impacto financeiro que esta portaria de extensão, que nós nunca as portarias de extensão da Convenção da Coletiva de Trabalho da CNIS nunca aplicámos e que agora, ao retroagir cláusulas pecuniárias, tem muito impacto nas nossas associações. Inclusivamente temos associações que estão a cumprir PERs, programas de recuperação empresarial, e portanto estas matérias e estas dinâmicas e estes efeitos são muito impactantes, digamos assim, naquilo que é o desenvolvimento e a atividade das instituições. Depois, penso que ainda tenho tempo para dizer mais duas ou três preocupações que gostaríamos de deixar aqui também, que se prende com aquilo que é o Plano Nacional para a Economia Social. A verdade é que todas as famílias da economia social têm pugnado por defender a necessidade do Governo implementar um conjunto de medidas transversais para a economia social, ou seja, não a tratar de forma sectorial, de acordo com aquilo que às vezes são alguns objetivos estratégicos do próprio Governo, não é? Nomeadamente naquilo que é a expansão dos cuidados continuados ou das respostas sociais, é olhar para o setor como um setor que tem, interage num conjunto de atividades económicas e que devia ter uma política estruturada, mais dirigida e mais focada em algumas questões e não apenas servir para tapar paliativos. E nesta medida, portanto, a Comissão Europeia, quando lançou o ano passado, em dezembro de 2021, o Plano Europeu para a Economia Social, sugeriu que os Estados-membros adotassem planos nacionais para a economia social. E nós, de alguma maneira, temos vindo sempre em todos os fóruns a reivindicar isso, e a verdade é que não há medidas transversais ou abrangentes para o setor. Portanto, há pequenas... O Plano Europeu para a Economia Social também sugeriu que os Estados-membros introduzissem nos seus ministérios e sobretudo nas autarquias, também naquilo que é o poder regional, interlocutores para a economia social, porque é uma coisa difícil. Nós percebemos que as nossas associações, quando estão no terreno, não conseguem, têm muita dificuldade, às vezes, de levarem os problemas e de conseguirem arranjar as soluções adequadas. E, portanto, também era adequado haver uma recomendação nesse plano nacional de que os serviços públicos funcionassem com maior proximidade das entidades da economia social, numa perspectiva de parceria, de conseguirem, em conjunto, resolver uma série de questões que são comuns e que se colocam também aos próprios serviços públicos, não é? Mas há um distanciamento relacional que acaba depois por impedir que a nossa ação seja, de facto, mais profícua e mais eficiente. Eu tinha mais para dizer, mas não tenho tempo.
Muito obrigada. Depois também pode, no final, voltam a usar a palavra. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Fernando José.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom dia. Cumprimentar os colegas, cumprimentar também a ABM. Tomamos boa nota das preocupações que aqui nos trazem. Tinha apenas algumas considerações e algumas perguntas a fazer. O estatuto das IPSS foi alterado. Houve uma alteração no estatuto das IPSS. E nessa alteração foi introduzido um artigo, se não me falha a memória, o 93A. E o artigo 93A vem permitir às IPSS e às mutualidades, também o são, vem permitir ou vem-lhes dar a faculdade de negociarem e celebrarem convenções coletivas. Recordo que a União das Misericórdias Portuguesas também não tinha essa capacidade, a capacidade de representar tudo o que são Santas Casas da Misericórdia, e passou a ter. Aliás, foi recentemente depositado para publicação um contrato coletivo de todas, da União das Misericórdias Portuguesas, que representa, portanto, todas as Santas Casas da Misericórdia, que não tenham acordo de empresa, porque algumas delas, como sabem, têm já esse acordo celebrado. Portanto, este 93A vem dar essa capacidade para a celebração de convenções coletivas. Aquilo que depreendi, o grupo parlamentar do Partido Socialista depreendeu das afirmações, é que passaram a estar, e é isso que também decorre do próprio requerimento, que passaram a estar abrangidos por portaria de extensão a partir de 2002. A indicação que teremos é que já eram abrangidos antes de 2022, que a APM já era abrangida pelo contrato coletivo da CNIS através de anteriores portarias de extensão. E, portanto, saber se nos conseguem confirmar que efetivamente assim é, porque não foi só em 2022. A verdade é que já antes de 2022, através de outras portarias de extensão, a APM estava já abrangida. E, portanto, não é um facto novo. Também a referência que fez relativamente às Santas Casas de Misericórdia, que num primeiro momento terão sido afastadas dessa portaria de extensão, através da adoção da oposição, e que neste momento vieram para já a estar incluídas, e o facto de não ter havido aqui uma retroatividade na questão pecuniária tem precisamente a ver com isso, é que é a primeira vez que estão a ser abrangidas, e no caso da APM não existiu essa exceção, porque, e se nos puderem confirmar, a verdade é que já estavam abrangidas, e portanto não é uma situação nova, ou pelo menos não consubstancia uma situação nova. Depois, dizer aqui também que, relativamente à questão da dedução, e isso também gostávamos de perceber, a dedução de oposição a uma portaria de extensão, no caso das IPSS, depende da demonstração séria de a existência de contratação coletiva. Ou seja, querendo, a APM pode celebrar, não celebrou até agora, não tem nenhum acordo celebrado com os sindicatos, e portanto não há nenhum acordo celebrado, não há nenhum acordo depositado, não há nenhum acordo publicado. E portanto, por esse caminho, não pode afastar a portaria de extensão da CNIS. Depois, tem outra possibilidade, que é, e também não sei, e se nos pudessem aqui esclarecer, que é a nível dos próprios estatutos, não é? A nível dos próprios estatutos, terem essa previsão, ou seja, terem a previsão da faculdade, da capacidade de poderem negociar e celebrar convenções coletivas. E, portanto, aí, tendo essa capacidade, podem, obviamente, deduzir a oposição. Portanto, estando isso previsto nos estatutos, é uma possibilidade para deduzir a oposição. A outra possibilidade de deduzir a oposição à portaria de extensão tem a ver com o facto de, efetivamente, terem contratação coletiva celebrada. E, portanto, há esta dedução de oposição à convenção coletiva da CNIS, que não terá sido aceito pelos serviços do Ministério, mas gostaríamos de perceber qual é que foi, portanto, o fundamento da dedução de oposição a essa mesma portaria de extensão. E para já era tudo. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao grupo parlamentar do PSD. Não sei quem é que usará da palavra. Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coronador. Cumprimentava a si, cumprimentava os meus colegas, os senhores deputados, e cumprimentar a APM e agradecer bastante terem trazido aqui este tema. E se me permitem, naturalmente eu creio que não me quero arrogar à representação de ninguém, mas creio que, em primeiro lugar, começar por vos dar um cumprimento e um agradecimento por todo o trabalho que, naturalmente, nós, enquanto grupo parlamentar do PSD, e aqui não me quero arrogar a ninguém, mas creio que qualquer grupo parlamentar, naturalmente, reconhece o trabalho muito importante que a APM desenvolve no setor social, e foi mais uma evidência aqui, esta pequena, pequeníssima amostra daquilo que fizeram refletir nas vossas palavras, daquilo que é a dimensão humana e essencial numa extensão daquilo que é o serviço do Estado, que naturalmente o grupo parlamentar do PSD, e creio que naturalmente todos os grupos parlamentares, independentemente de terem referido isso ou não nas suas intervenções, com certeza que também o reconhecem. E portanto, começando por esse cumprimento e agradecimento, registar em primeiro lugar, em primeira linha, o seguinte: daquilo que conseguimos compreender, o KPM também aqui faz referência, é que se por umas matérias são tratados de forma igual como todos os outros, então para isso não deviam estar excluídos de algumas políticas ou de algumas situações. Mas também querem dar um enfoque especial de que há especificidades da APM no que diz respeito àquilo que é a sua relação. Em primeiro lugar, nós sabemos que há especificidades na forma como prestam o serviço, na forma como selecionam com os seus associados. Bem percebemos a questão que foi colocada no que diz respeito àquilo que são, por exemplo, a questão dos empréstimos. E aí, enfim, a questão é bem mais complexa, porque não se distingue apenas na questão daquilo que é a regulação do Banco de Portugal. Como sabem, até foi colocada uma lei que leva a que a supervisão de quem faz a concessão de empréstimos para quem tem essa relação, atualmente até deve ter uma supervisão por parte da Autoridade de Seguros e Pensões, do antigo ISP, e portanto, há de facto aqui um regime de transição que tem que ser tem que se obedecer no que diz respeito àquilo que é essa atividade de contratação de empréstimos, enfim, daquilo que era uma atividade que estava dentro do core business, por assim dizer, da normal atividade da APM. Sendo certo que, bem sabemos que o nível de exigência que estas leis têm é significativo, há processos de fit and proper que passam pelas entidades reguladoras e, portanto, daquilo que conseguimos compreender, de facto, é talvez aqui um regime intermédio que permita que, não numa atividade tão intensa como aquela que é praticada, se calhar, pela maior associação mutualista, que é o Montepio, mas num grau menor, poder haver aqui uma adaptação naquilo que é uma atividade que era importante para com os associados, o que diz respeito a esta relação. Portanto, tomamos boa nota disso, para que eventualmente possamos ver se a lei, de facto, consegue adequar-se o que diz respeito a essa matéria ou não. E depois conseguimos compreender algo que é fundamental, que é o facto de, em primeiro lugar, quando se fala num processo negocial, não se fala apenas da forma como ele se processa. A forma é muito importante, mas depois o conteúdo é o mais fundamental, não é? Portanto, quando as partes sentam à mesa, bem sabemos que as duas têm que sair lá com alguma coisa que cedem. E nesse aspecto, a forma como se sentam à mesa deve ser a mais clara possível. E, portanto, ainda que eventualmente se consiga chegar a uma conclusão clara de que a legislação diga que é assim que as partes têm que sentar à mesa, em primeiro lugar, se é assim, e se havia toda essa clareza, deve haver um tempo, e eu creio que eventualmente talvez esse seja um dos aspectos, e uma primeira pergunta que queríamos deixar, deve haver um tempo sempre de adequação, porque se a forma não era assim até agora e vai passar a ser assim, num período em que nós vamos negociar, ou quem quer que seja vá negociar condições salariais neste atual contexto, não é um contexto particularmente fácil, porque vivemos numa espiral de inflação significativa. Em segundo lugar, também não é um contexto fácil, por aquilo que nós sabemos que são as dificuldades da economia social e dos próprios acordos de cooperação, daquela decalagem que nós todos sabemos que existe, no que diz respeito àquilo que é o custo que o Estado efetivamente paga, que o Governo efetivamente paga, e o custo real que existe em cada utente, que na prática é suportado muitas vezes, ou quase sempre, pelas próprias associações. E, portanto, há aqui um contexto em particular que deve permitir que, se assim é e se assim for, se eventualmente, e esta refiro e sublinhei, é uma questão, se eventualmente não tem que haver aqui uma necessidade de um pouco de oxigênio, porque, enfim, eu creio que não há nenhuma entidade, nem o próprio governo, nem empresas, que não tenha que, de facto, refletir um pouco sobre aquilo que é o custo e o contexto que está para trás, mas, acima de tudo, também perceber qual é a evolução futura. E qualquer entidade ou pessoa que disser que tem certeza como é que os salários ou o custo de vida vai evoluir, é porque está desatento, porque ninguém pode ter certezas neste contexto. E, portanto, eu creio que, eventualmente, há aqui uma situação particular, no caso da APM, que tem duas situações. Uma negociação em tempos difíceis, como muitos têm, face àquilo que são os custos atuais de custo de vida, e dois, de repente, ser levada a ter uma nova forma de negociação. E, portanto, se eventualmente aqui não passará também por ter um pouco de espaço e adaptação face a este contexto. E, na prática, para concluir, senhora deputada coordenadora, é isto que nós conseguimos entender, é que, de facto, na economia social há diferentes braços, por assim dizer, a APM é um desses braços, e há que ter certas atenções a estas especificidades. E eu creio que a vossa mensagem, da nossa parte, foi compreendida, e é um pouco também perceber se, de facto, esta especificidade também não deve ser um pouco aplicada à APM, de um contexto que permita que, naturalmente, a associação, ou estas diferentes associações, possam fazer o seu caminho da forma como têm feito e têm servido, naturalmente, o país nesta área fundamental. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passa a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Senhoras e senhores deputados, começo por agradecer a presença dos membros da APM e dizer-vos que o Partido Chega gostaria de sublinhar o papel social que todos os dias as mutualidades prestam aos cidadãos e ao país. De facto, e como se pode ler no anuário que tiveram a oportunidade de nos fazer chegar, é relevante assinalar não só o universo, como foi referido, representa sensivelmente 800 mil associados mutualistas, mas também o benefício de grande parte das respectivas famílias, estimando-se servirem um universo de cerca de 2 milhões de beneficiários, complementando ainda os cuidados do Serviço Nacional de Saúde. Gostaríamos de deixar as seguintes questões. Tendo em conta que a Portaria 270/2022, já ausente as associadas da Associação Portuguesa de Mutualidades, da aplicação da retroatividade a 1 de dezembro de 2021, da tabela salarial e das cláusulas de natureza pecuniária, reconhecendo que representavam um encargo extraordinário para as mutualidades, agravado pelo atual contexto económico e social. E assim pergunto, qual é a pretensão da Associação neste âmbito? E como justificam as denúncias do Sindicato dos Trabalhadores do Comércio, Escritório e Serviços de Portugal relativamente à Associação Portuguesa de Mutualidades, onde referem que esta associação pretendia, através da negociação do novo contrato coletivo de trabalho, agravar e tornar permanente o corte de direitos aos trabalhadores, salientando-te que as associações não apresentaram uma proposta para a tabela salarial. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Mutualidades aqui presente e agradecer não só a exposição, mas também por escrito, que também enviaram por e-mail a exposição relativamente aqui a algumas matérias. Eu vou-me atender a uma questão que foi aqui levantada como um dos focos do pedido de reunião, que tem mais a ver com parte das competências desta comissão, que tem a ver com a questão da negociação coletiva que referiu na sua intervenção inicial, está também aqui na documentação, e o histórico, digamos assim, destas portarias de extensão, e nomeadamente a última, que criou um quadro de exceção para a Santa Casa da Misericórdia, com a qual, aliás, nós pessoalmente até nem sequer achamos que devesse ter existido essa exceção, mas a questão que colocávamos tem efetivamente a ver com, se pudessem explicar efetivamente porque é que esta portaria de extensão neste momento consideram que não é, e quais é que são os problemas que são levantados com esta portaria de extensão. Nós sabemos que o setor social e a economia social abrange muitas áreas, mas abrange muitos trabalhadores que, nomeadamente, recebem salários muito baixos ainda, e com níveis de precariedade que são, do nosso ponto de vista, preocupantes, atendendo às funções absolutamente essenciais que muitos deles têm no, enfim, no auxílio a muitas pessoas. Referiu aqui impactos financeiros, creio que não será apenas isto, e portanto gostávamos de perceber, afinal, qual é que é efetivamente a tal perturbação e as tais dificuldades que aparentemente possam aqui existir com esta portaria de extensão, que não é nova, e portanto, porque neste momento esta nova insistência por parte da APM relativamente a esta matéria, até quando nós percebemos que, do ponto de vista da economia social, estas negociações são muito difíceis, e a verdade é que uma grande parte dos trabalhadores da economia social continuam em situações muito precárias e muito complicadas a fazer os seus trabalhos, e portanto gostávamos de compreender neste ponto específico, que no e-mail inicial tinha a ver com o pedido de reunião específico a esta comissão, então quais é que são as justificações da APM para este pedido?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dar nota que não estão presentes o Sr. Deputado do Partido Comunista e também a Sra. Deputada da Iniciativa Liberal, mas estão presentes as respectivas assessorias dos grupos parlamentares, que depois também darão nota aos senhores deputados daquilo que foi aqui dito e que foi aqui transmitido. Então passo então a palavra para os 10 minutos finais.
Ora, cumprimentar todos os senhores deputados, muito obrigado por nos receberem. Em relação, penso que ao problema de maior importância que aqui foi debatido e que os senhores deputados perguntaram e nos questionaram, eu começaria por mostrar só uma simples questão, ou melhor, uma simples situação, que é, e pegando agora na última intervenção da senhora deputada, o problema da CNIS, o problema do contrato coletivo de trabalho. Efetivamente, nós precisamos de um contrato coletivo de trabalho, é indiscutível. Só que temos que ter um contrato coletivo que seja abrangente. E, neste caso, este contrato atual que fomos obrigados a aplicar tem um grande problema, que é não abrange todas as categorias profissionais que desenvolvem, portanto, serviço connosco. Eu posso referir que a minha instituição, onde eu desempenho funções neste momento, tem uma unidade de LAR, convencionado com o Serviço Nacional de Saúde, temos o... De saúde, não, desculpa. Com a Segurança Social. Temos o Serviço de Apoio Domiciliário e temos uma unidade clínica que já tem cerca de 160 anos de existência. Portanto, pensamos que temos algum histórico, porque foi esta associação que durante muitos anos ajudou, colaborou e até suportou tratamentos a muita da população da zona, sem qualquer tipo de retribuição, a não ser o moral. Portanto, nós temos o contrato da CNIS e estamos a aplicá-lo, apesar, portanto, como digo, dos problemas que isso nos levanta, em termos de coordenação de todo o serviço. E temos outra coisa que é, somos deparados com, ou melhor, somos confrontados com esta exclusão, que parece que é uma coisa simples, que é uma exclusão da União das Misericórdias Portuguesas no pagamento dos retroativos. Estamos a falar de retroativos de quase 2 anos, 1 ano e meio. Estamos a falar de retroativos de pessoas que já saíram, não sabemos onde é que estão, que estão muito dependentes dos turnos que fizeram, porque nesse contrato coletivo, consoante o número de turnos que realizam, assim, a retribuição que recebem. Ora, essas pessoas e esses horários dessas épocas não foram pensados nesses termos. Portanto, nós, ninguém olhava isso, era, os turnos que faziam era que recebiam. Portanto, isso vai criar um problema material de aplicabilidade perfeitamente extraordinário, que eu não sei como é que vai sair, porque não temos hipótese de calcular. Portanto, aí vamos criar já um ponto de, por um lado, de custo acrescido, por outro lado, de digamos, pouca honestidade em termos de funcionários para funcionários, porque alguns vão ser beneficiados por outros sem justificação. De resto, reitero aquilo que acabei de dizer, que vai ser muito difícil e precisamos de um contrato coletivo. Perfeitamente de acordo. Agora, trazia aqui quatro números para perceberem um pouco o problema. A instituição, portanto, quando estou, como disse, nós assumimos a direção desta estrutura há um ano e meio, e no ano de 2018 a instituição teve um saldo de menos 21 mil euros no fim, portanto, de resultado do exercício. Em 2019 tivemos um saldo positivo de 89 mil euros. Em 2021 tivemos um saldo negativo de 512 mil euros. No saldo de 2022, tivemos um saldo negativo de menos 185 mil euros. Isto revela o quê? Revela que é uma instituição com graves problemas de sustentabilidade e nós temos que garantir o sustento pelo menos a 244 trabalhadores. É sofrer com este âmbito um custo acrescido, sentindo-se marginalizado, porque é afirmado o disposto no número anterior não é aplicável às instituições particularidades de solidariedade social filiadas na União das Misericórdias Portuguesa devido ao seu problema financeiro. E nós perguntamos, e o nosso? Não conta? Portanto, deixo só esta informação. De resto, pedido de adequação da aplicação da lei. O que é que podemos dizer mais? Podemos dizer que nós fizemos, temos estado a procurar fazer uma coisa que é suprir as falhas que neste momento todos nós sentimos a nível do Serviço Nacional de Saúde. Chegamos à conclusão que nem sempre somos ouvidos, porque nós já propusemos, dentro da nossa área de influência, evidente, da nossa área de atividade, propusemos que nós poderíamos ajudar a fazer, a suprir as falhas, pelo menos a nível dos centros de saúde, e aos nossos associados diretos. Por exemplo, nós temos cerca de 7 mil associados. Se considerarmos as famílias, então somos muito mais. E nós disponibilizámos para fazermos um plano de apoio aos nossos associados e substituirmos, digamos, ao Serviço Nacional de Saúde. Apoiarmos o Serviço Nacional de Saúde atendendo esses associados. Até hoje não obtivemos qualquer resposta. Portanto, nós estamos disponíveis para colaborar em resolver o problema mais do que em ser problema. Agora, não podemos, efetivamente, continuar a servir para ter que andar a inventar todas as maneiras e mais alguma de conseguir rentabilizar a nossa atividade e depois o Estado saber que, por exemplo, na unidade de cuidados continuados que temos, os custos que estão demonstrados por estudos feitos por entidades externas, os custos que o Estado nos paga são francamente inferiores àquele que é o custo real. Portanto, temos mais um encargo e é do conhecimento que isso acontece muitas vezes. Bem, não quero monopolizar, passaria.
Foram pedidos, pode ser, relativamente à portaria de extensão. Relativamente ao facto da portaria de extensão ser um facto novo ou não ser um facto novo. Ela é, de facto, um facto novo. Fazendo aqui um passo atrás histórico, não é? Portanto, quando não havia nem União das Mutualidades, nem APM, nem CNIS, o que nós tínhamos do ponto de vista de quadro regulatório para as relações laborais das IPSS era uma portaria de regulamentação do trabalho. Portanto, uma portaria de regulamentação do trabalho que excluía, a última penso que é de 96, excluía expressamente do seu âmbito as associações mutualistas. Não excluía as Santas Casas. E porquê é que excluía as associações mutualistas? Porque, de facto, a Administração Central reconhecia as instituições, sendo de natureza de IPSS, são específicas, são especiais, são diferentes das outras, porque, desde logo nos seus fins principais, a sua atuação não é a ação social. A ação social é complementar, é secundário, é um fim secundário, não é o fim principal. Portanto, para se ser uma associação mutualista, das duas uma, ou se tem uma atividade principal na saúde, ou se tem uma atividade principal na área complementar de segurança social. E só depois, então, é que, supletivamente, cumulativamente, há outra finalidade. E, portanto, foi essa distinção de atividade económica desenvolvida, chamemos-lhe assim, que acabou por distinguir e por excluir do âmbito da portaria de regulamentação do trabalho as associações mutualistas. E, portanto, este era o quadro que tínhamos. Portanto, se o legislador, se a Administração Central, quando regulava ela própria a regulamentação coletiva as relações laborais, não é? Excluiu estas instituições por estas razões, então depois não era a portaria de extensão, que hierarquicamente é inferior, que vinha estender um regime jurídico convencionado, não é? Contratualizado por uma outra entidade, de cúpula, é certo, mas ao nível das instituições de cúpula que representam as associações mutualistas, e, portanto, sempre se considerou que as associações mutualistas e as relações laborais não estavam sob o chapéu das convenções coletivas de trabalho da CNIST. E, portanto, é um facto novo, de facto. Um facto novo que depois traz consequências financeiras. Bom, este é o quadro jurídico, mas eu percebo que, se calhar, o Sr. Deputado tem informação da DGERT, de que tem outro entendimento, e eu penso que esta questão é que vai acabar por se discutir nos tribunais, é certo. Mas a verdade é que para nós, para as associações mutualistas, quando está no exercício das suas funções e da sua atividade, este era o olhar que tinham sobre as relações de trabalho, ou seja, que não estavam sob a alçada da Convenção Coletiva de Trabalho da CNIS. E por isso, e reconhecendo que de facto é necessário um quadro regulatório próprio para as nossas associações, porque é, de facto, porque nós temos um conjunto de atividades económicas que desenvolvemos que não têm expressão nas categorias profissionais que estão representadas naquela convenção, e desde logo, bem, a área da saúde, muitas, não é? Na área da saúde, muitas, mas também noutras áreas que desenvolvemos, como, por exemplo, as caixas económicas, os cobradores, os setores funerários, pronto, há um conjunto de o turismo social, há um conjunto de atividades que não têm categorias estética, enfim, há um conjunto delas que não estão lá, e, portanto, sempre achámos que precisávamos de fazer uma contratação. E iniciámo-la em 2017, depois houve uma pandemia que acabou por atrasar o processo negocial, mas a verdade é que o processo negocial estava, o ano passado, praticamente concluído, em setembro. A portaria, eu tenho para mim, porque eu fiz parte da mesa negocial e, portanto, fui acompanhando algumas das problemáticas que lá se colocavam, penso que a portaria de extensão acabou por comprometer, chamemos-lhe assim, o processo negocial, não é? Porque, no fundo, havendo aquele quadro regulatório explícito de que para o Ministério, para a DGERT, ficava claro, penso que ficou claro naquela portaria de extensão e naquela defesa de recusar a oposição que nós deduzimos em sede de aviso de BTE, ficou claro que, pronto, que a DGERT ia tratar as relações laborais das associações mutualistas debaixo daquele chapéu. Certo, mas penso que é a DGERT que dá, no fundo, a informação jurídica, não é de suporte.
Muito obrigada. Eu penso que já tinha terminado.
Desculpa, relativamente só ao facto de... da Convenção Coletiva de Trabalho que estava a ser negociada, não retirar direitos. Eu penso, eu não sei se o Sr. Deputado teve acesso ao documento, às atas que estão subjacentes ao processo negocial, mas de facto não acho que se caminhasse para uma coisa que fosse pior para os trabalhadores, pelo contrário, introduzia algumas regras, nomeadamente os créditos de horas em vez dos subsídios de turno, enfim, pronto, havia um quadro normativo que até era mais vantajoso para quem faz, de facto, horas fora dos...
Incómodas.
Horas incómodas, exatamente, estava a faltar a expressão, exatamente. Os sábados, os domingos, enfim, os feriados, essas horas que são mais duras e mais difíceis e ninguém contesta isso. E, portanto... Só para concluir que, de facto, o instrumento que estávamos a negociar não era assim tão não retirava direitos, pelo contrário, dava direitos aos trabalhadores.
Muito obrigada. Obrigada mais uma vez a todos pela vossa presença. Pois se os senhores deputados ou se os grupos parlamentares tiverem mais alguma questão, também poderão ser efetuados por escrito e depois vocês também responderão por escrito, através também dos serviços da Assembleia desta Comissão. E mais uma vez agradecer-vos a presença e desejar-vos um bom dia de trabalho. Muito obrigada.
Obrigada.